Vamos no livro de Gênesis, capítulo 25. Livro de Gênesis, capítulo 25. Toda terça-feira, nós aprendemos algo dentro da palavra de Deus, para que abençoe a nossa vida financeira. E hoje não vai ser diferente. Livro de Gênesis, capítulo de número 25. E na medida que você for localizando, você vai se colocando de pé no seu lugar em reverência à bendita palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 25. Após a morte de Sara, que era a mãe de Isaac, Abraão ficou muito preocupado com o seu filho. Porque Isaac, que era um homem muito apegado à sua mãe, ele começou a se sentir só. Então Abraão chamou o seu servo, Eliezer, e disse: Eliezer, você vai retornar à minha terra e você vai achar uma esposa para o meu filho Isaac. E Eliezer, que era um homem temente a Deus e temente ao seu senhor Abraão, ele vai e encontra uma moça daquela região de Padarã, uma moça que o seu nome era Rebeca. E ele então pega esta moça e ele traz esta moça para Isaac. E Isaac se afeiçoa com Rebeca de imediato. A palavra de Deus diz que quando Isaac viu a Rebeca no lombo do camelo, ela cobriu o seu rosto quando viu a Isaac, e Isaac se afeiçoou por ela de imediato e a recebeu como sua esposa. Só que aí diz a palavra de Deus que Rebeca, ela era estéril, ou seja, ela não podia gerar filhos, ela não podia dar herdeiros a Isaac. E aí o que que ela fez? Ela foi pedir ao seu esposo, que era servo do Deus Altíssimo, que orasse por ela, para que ela engravidasse. Vamos ler isto aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 19. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Versículo 21. Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Você vê que a Bíblia afirma que ela era estéril, que ela não podia ter filhos. Só que Isaac, que era um homem de Deus, ele se pôs em oração imediatamente. Meu irmão, sabe qual é o problema das pessoas? Elas querem viver milagres na sua vida financeira, elas querem ter êxito nos seus negócios, mas ela espera o boi e a corda ir para o brejo, para depois buscar a Deus. Ela espera o problema tomar proporções irreversíveis, para depois dizer: Deus, me ajuda. Não, quando o problema surge, você já tem que imediatamente clamar a Deus. Quando vem a dificuldade, você já tem que imediatamente clamar a Deus. Foi o que Isaac fez. Está escrito, Isaac orou instantemente. Em outras palavras, naquele mesmo instante. Quer dizer, quando ele se deu conta que Rebeca era estéril, ele não foi primeiro ir no médico para comprovar, fazer o exame nele, na mulher, para depois pensar, opa, Rebeca já era para ela ter tido filhos, não, vem cá, Senhor, vem cá, já vou orar pela minha esposa agora, não aceito essa condição, não aceito essa esterilidade, não aceito este problema, Senhor, o Senhor disse que a minha herança, a minha semente, possuiria esta terra. Meu Deus, eu vi isso na vida de meu pai conta a história da minha mãe que era estéril, e o Senhor deu filhos a ela, Senhor, eu quero viver o mesmo milagre na minha vida que meu pai viveu, e ela concebeu. Você não pode ficar esperando o problema tomar proporções irreversíveis, você tem que clamar a Deus, diga, eu tenho que clamar a Deus. E Isaac orou naquele mesmo instante ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Diga, Deus vai ouvir as minhas orações. Diga, Deus está ouvindo as minhas orações. Diga, Deus já ouviu as minhas orações. Quer dizer, você tem que orar e orar crendo que Deus está ouvindo, que Deus vai responder a sua oração. E diz mais, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu quero que você creia nisso, que se você orar, que se você clamar a Deus, esta situação estéril que você está vivendo na sua vida financeira, ela vai ser revertida, e em nome de Jesus a bênção vai nascer na sua vida. Em nome de Jesus a bênção vai nascer, o milagre vai ser gerado na sua vida financeira. Mas você tem que orar, você tem que crer, você tem que interceder como Isaac. Você crê que esta é a palavra de Deus? Você vai orar hoje, vai orar, vamos orar, você vai orar mesmo, então desocupa as tuas mãos e vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Todo-Poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos, assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, pode tomar o teu assento. Como nós acabamos de ler, Isaac orou pela sua mulher, e Deus reverteu um quadro de esterilidade. Quer dizer, aquela mulher estéril agora pode ser mãe de filhos. Aquela que antes não podia procriar, multiplicar, agora ela tem capacidade para multiplicar. Aí Rebeca, ela se vê grávida, e ela vê então um sonho se realizando. Ela agora pode ser mãe de filhos. O primeiro mês se passa, o segundo mês se passa, o terceiro mês se passa, a barriga começa a crescer, o quarto mês chega, o quinto, ela começa a sentir umas tremidinhas na barriga, começa a sentir um movimento na sua região abdominal, e ela sente a criança, né, porque ela ainda não sabe que é gêmeos, ela sente o fruto no seu ventre. Só que aí, quando começa a chegar no sexto, sétimo mês de gestação, ela começa a sentir um desconforto dentro do seu ventre. Ela começa a sentir um desconforto e ela diz que esse desconforto é como se houvesse uma guerra dentro dela. Como se houvesse uma luta sendo travada dentro daquela mulher. Olha só aqui no versículo de número 22. E os filhos lutavam dentro dela. Eu e você, nós aqui sabemos que eram os filhos, porque a Bíblia está nos dizendo, porque os filhos lutavam dentro dela. Mas imagine uma época que não existia ultrassom, uma época em que não existia essa facilidade que hoje tem, que a mulher sente um desconforto na gestação, ela corre para o médico, para o obstetra, e aí o médico faz, manda fazer um ultrassom, aí vê e diz, ah, é porque tem gêmeos na tua barriga, por isso. Ah, você está sentindo esse desconforto? Porque não é só um bebezinho não, é dois. Só que ela não sabe. Imagine uma época em que não existiam essas facilidades. Ela não entende o que é que está acontecendo dentro dela. A Bíblia diz, e os filhos lutavam dentro dela. Quer dizer, as crianças, havia um embate, uma luta dentro dela. A Bíblia diz, eram as crianças, mas ela não sabia que havia duas crianças dentro do seu ventre. Ela não sabia que havia dois filhos ali sendo gerados dentro do seu útero. E aí diz assim, ó. Então, disse. Ó a indagação dela. Ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. Esquece essa parte inicial aqui, como se você não tivesse lido. Essa parte inicial que é os filhos dentro dela. E ela olhava para a barriga, sentia aquele desconforto. E ela dizia assim com ela mesma: se assim é, por que eu sou assim? Quer dizer, ela está olhando para ela dizendo: se assim é uma gestação, ou será que é só comigo desse jeito? Quer dizer, se assim é, ou é comigo o negócio? A gestação é assim? Ou o problema sou eu? Será que quantas vezes a gente não se pergunta isso, né? Será que a vida é assim mesmo? Ou é só comigo que essas coisas acontecem? Às vezes a gente questiona isso. Será que a vida é assim para todo mundo? Ou será que é só comigo que isso acontece? Às vezes a gente faz exatamente a pergunta de Rebeca. Ela está olhando e ela está dizendo, será que é assim mesmo? Eu nunca fui grávida para saber. Será que é assim mesmo que a gestação é? Será que é assim mesmo? Porque a mãe dela estava a quilômetros de distâncias, lá em Padarã, lá na terra de Ur dos Caldeus, longe. E ela em Canaã, morando com a família de Isaac, e ela não tem ninguém próximo, não é? Para abrir o coração e dizer, será que é assim mesmo? Ou será que é só comigo que isso acontece? Será que isso é só comigo? Será que é só comigo isso? Aí, o que que ela fez? Ela foi perguntar àquele que poderia responder aquela pergunta. Ela foi responder àquele que podia responder esta pergunta. Você faz tanto essa pergunta, será que é assim mesmo? Ou é só comigo que isso acontece? Pergunta para Deus, que Deus tem a resposta para te dar. Pergunta para Ele se essa situação é normal ou é só com você que acontece. Só que Ele vai te provar que é mais normal do que você pensa. Ele vai te provar hoje, Deus vai te provar que essa situação é mais normal do que você acha. É mais normal do que você pensa. Você acha que é só com você que acontece isso? Você vai entender que acontece com cada um de nós isso. Cada um de nós aqui temos a mesma percepção e a mesma situação que Rebeca. Porque ela está dizendo assim, será que assim é? Ou porque eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Quer dizer, ela foi perguntar a Deus, falou: Deus, é assim mesmo? Ou será que é só comigo que isso acontece? Senhor, vem cá, me responda, eu não tenho ninguém para perguntar. Senhor, isso é só comigo ou é com todo mundo? É assim mesmo com todo mundo? Aí Deus responde para Rebeca assim, versículo 23. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, duas nações há dentro de ti, e dois povos que se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Preste atenção que Deus está dizendo para ela. Deus está dizendo: Rebeca, essa situação que você está sentindo aí no teu ventre, é porque há duas nações dentro de ti. Há duas nações dentro de ti. Há uma nação forte e há uma nação fraca. Há uma nação forte e há uma nação fraca. E o mais forte servirá ao mais fraco. Meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer aqui, porque isso acontece com cada um de nós aqui. Será que é assim mesmo com todo mundo ou é só com você? Você me perguntou isso, você está se perguntando isso, porque aí dentro de você tem um conflito. Aí dentro de você tem um conflito, onde há um embate diário dentro de você. Há um embate diário dentro de você, um embate contínuo dentro de você, aí dentro do seu ser. E aí você diz assim: será que esse embate é normal para todo mundo ou é só comigo? Deus está te dizendo: há duas nações dentro de você. Há uma nação forte e há uma nação fraca. Há dois Daniéis, há um Daniel forte e há um Daniel fraco. Há duas Marias, há uma Maria forte e há uma Maria fraca. Há dois Pedros, há um Pedro forte e há um Pedro fraco. Você tem que entender que dentro de você há dois Joãos. Há um João forte e há um João fraco. E todo dia nós enfrentamos este conflito interior. Todos os dias há um embate dentro de cada um de nós. Há o Pedro fraco e há o Pedro forte. Há a Maria fraca e há a Maria forte. Há o Daniel fraco e há o Daniel forte. Há o Tiago fraco e há o Tiago forte. Há a Teresa fraca e a Teresa forte. Pastor, será que isso é só comigo ou é com todo mundo? É com todo mundo aqui. Eu tenho essa nação fraca e essa nação forte dentro de mim. Você tem esses dois lados, um lado forte e um lado fraco. Todos nós temos. A questão aqui que está sendo levantada e que precisa ser avaliada é qual nação está prevalecendo na sua vida. Há um embate acontecendo, há uma luta diária acontecendo. Não é uma luta externa, não é uma luta aqui fora, não. É uma luta aqui dentro. Há um lado seu que diz: vai em frente, luta. Você é bom, você consegue, você conquista. Você vai levantar essa empresa, você vai ter sucesso, você vai ter vitória. Você consegue, você é capaz, Deus é com você. Só que do outro lado, há um outro lado seu que fica: você é um fracassado, você não consegue, não tem jeito. Por que que você continua insistindo com isso? Por que que você continua fazendo? Por que que você ainda vai nesse culto? Por que que você ainda vai nessa igreja? Por que que você não desiste logo? Meu irmão, há um forte e um fraco lutando aí dentro de você, e a pergunta que eu te faço é: quem é que está prevalecendo? É o fraco ou o forte? Porque se você quer ter êxito no teu caminho, se você quer prosperar, se você quer tirar a tua vida financeira da lama, quem tem que prevalecer é o teu eu forte, é a nação forte. Você tem que prevalecer em cima desta luta, desta aflição, e você só vai vencer essa crise se o teu lado forte prevalecer, em nome de Jesus. Preste atenção, Deus está te dizendo: duas nações lá dentro de ti. Há uma nação forte e uma nação fraca. Dentro de você tem dois eus. Tem um eu forte e um eu fraco. Tem um eu forte que fala: eu vou conseguir. Tem um eu forte que fala: eu vou conseguir. Tem um eu forte que diz: eu sou capaz, eu vou levantar essa empresa, eu vou prosperar, eu vou ter sucesso, eu vou sair dessa crise. Só que também há um eu fraco, há uma nação fraca. Por que você não desiste logo? Passa essa empresa para frente. Isso daí só está te dando dor de cabeça. Por que você não larga logo esse osso? Você não está vendo que não tem carne nenhuma aí? Larga esse osso, não é? O eu fraco, ele fica te falando: você não consegue, você não é bom o suficiente. Será que você ainda não entendeu isso? Que você é um fracassado, que você não vai conseguir. Meu irmão, hoje, nesta noite, Deus está te dizendo: se você quer superar, se você quer vencer, se você quer restauração financeira, se você quer ter êxito nos seus negócios, você tem que determinar hoje, agora, quem é que vai prevalecer na sua vida. Se é esse eu desanimado, esse eu fracassado, esse eu que quer largar tudo, que quer abandonar tudo, que quer deixar casa, que quer deixar família, que quer deixar negócios, que quer deixar emprego, que quer deixar tudo, ou se vai prevalecer o eu forte, que não vai desistir, porque confia num Deus poderoso, num Deus que vai levantá-lo e vai ajudá-lo. Meu irmão, hoje, nesta noite, que o teu eu forte prevaleça em nome de Jesus Cristo, porque aquele que prevalecer, deixar o seu eu forte prevalecer, esse vai alcançar a bênção de Deus em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Agora, tem muita gente que não cresce na vida, que não prospera na vida, que não tem sucesso na vida. E por quê? Porque está deixando o eu fraco falar demais. Está deixando o eu fraco dominar. Pastor, mas como que eu sei que o meu eu fraco está dominando? Você é uma pessoa que desanima fácil das coisas. Qualquer coisinha já te deixa desanimado, né? Você começa: eu não vou mais. Porque está difícil. Quer dizer, começou assim: eu não vou, porque, quer dizer, o desânimo, ele encontra uma brecha constante na tua vida. Isso é característica do eu fraco. Se você é uma pessoa que desanima fácil, cuidado, você está deixando teu eu fraco te abalar. Se você tem sido uma pessoa que se torna, às vezes, incrédula diante de certas situações, você está todo disposto: não, eu vou levantar essa empresa. Só alguém chegar para você e falar assim: rapaz, está uma crise lá fora, que olha, está difícil. Aí você já pega a ideia: é verdade, está difícil, né? Não vai dar certo não, porque a crise, é verdade, você está certo. Quer dizer, você deixa a incredulidade dominar a tua vida. Se você é uma pessoa que vive se inferiorizando, sabe, o eu fraco faz a gente se sentir inferior a qualquer um, se sentir pequeno, como se a gente não conseguisse, como se a gente não tivesse capacidade, como se não tivesse para nós solução. Se você é uma pessoa que abandona pela metade os seus sonhos e os seus projetos, Se até começar, começa. Só que aí, quando a coisa começa a ficar difícil, você fala, ah, não é para mim esse negócio, não. Acho que não, até põe Deus na história, né? Acho que não é de Deus, não, porque tá, não está dando certo. Esse sonho, esse projeto, deixa para lá. Deixa para lá coisa nenhuma. Isso é coisa do teu eu fraco. Porque é o eu fraco que desanima, é o eu fraco que desiste, é o eu fraco que quer abandonar, que quer largar, que não quer continuar. É o eu fraco que fica pensando em desistir do negócio, de lutar pelo que acredita, de lutar pelo que quer. É o eu fraco. Quantas vezes eu não tenho lutar contra o meu Daniel fraco? Quantas vezes eu não tenho que dizer para ele, cala a boca. É verdade, eu brigo comigo mesmo. E eu não sou maluco não, viu? Porque eu sou como Deus. Você também é como Deus. Pastor, como sim, como Deus? Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo? Três em um só. E eles dialogam entre eles mesmos. E você é corpo, alma e espírito, trino e uno, do mesmo jeito. E você dialoga consigo mesmo. Você não é maluco, não. Você é característica de quem tem a característica de Deus. Eu brigo comigo mesmo. Você já se pegou falando sozinho? Você já deu uma bronca em você mesmo? Ah, não dei não. Então está aí o seu problema. Está na hora de você começar a se dar bronca. Porque quando você se dá bronca, vai evitar dos outros te darem bronca. Quando você dá bronca para o teu eu fraco, você diz, ô fracassado, sai daqui, porque eu vou conseguir em nome de Jesus. Aí você não vai levar bronca dos outros, porque você está dando um sermão no teu eu fraco. Você está dizendo, não, em mim não, eu vou prevalecer o meu eu forte. Eu vou conseguir, diga, eu vou conseguir. Ó, você está alimentando muito o teu eu fraco e alimentando pouco o teu eu forte. Quando você diz palavras, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou ter êxito, você está alimentando o teu eu forte. Agora quando você fica, está difícil, está complicado, a crise, a luta, a dificuldade, o problema, a situação que está, olha que problemaço, você está alimentando o teu eu fraco, ele está ficando mais forte e ele vai acabar dominando o teu eu mais forte. Quer dizer, você vai começar a murmurar, a reclamar, nada vai ficar bom para você, porque o teu eu fraco está dominando a situação. O teu eu fraco é que está na frente do negócio. Não, você tem que inverter o quadro. Eu vou conseguir, eu sou capaz, eu vou ter vitória, Deus é comigo, eu vou ter êxito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O mundo pode estar em crise, mas eu estou em Cristo. Ah, pastor, mas tudo isso é chavão. Mas são coisas que alimentam o teu eu forte, que fazem você vencer o eu fraco. Agora você quer saber a definição do teu eu forte e do teu eu fraco? Jesus falou qual que é o nosso eu forte e qual é o nosso eu fraco. Jesus falou, pastor, Jesus falou. Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Jesus estava no Getsêmani, algumas horas antes de ser preso, de Judas traí-lo com um beijo na sua face. E aí Jesus chama Pedro, Tiago, João e diz assim, ficai comigo e orai, porque eu estou angustiado até a minha morte. Aí Pedro, Tiago e João disse, sim Senhor, nós vamos orar contigo. Pedro, Tiago e João começaram a orar, Jesus se distanciou a um tiro de pedra, se distanciou e ele começou a orar e dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Aí quando Jesus volta, como que os discípulos estão? Você conhece essa história? Dormindo. Como eles estão? Dormindo. Estão cansados? Dormindo. A Bíblia diz que os seus olhos estavam pesados de tanta tristeza. Quando a gente fica triste, dá sono, não dá? Quando a gente fica triste, dá uma soreira. A gente fica triste, quando a gente chora, então, né? Tem gente que, você pode ver, criança quando chora muito de soluçar, ela dorme. Porque dá sono. Quer dizer, os discípulos estavam chorando, tristes, seus olhos pesados, e eles começam a dormir. Aí quando Jesus ele volta e encontra eles dormindo, Jesus diz assim, versículo de número 40. E voltando Jesus para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Aí Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é, o espírito é forte, mas a carne é fraca. E esse sentido de carne fraca é porque, vamos falar a verdade, se você dá vazão para a carne, ela se torna forte. Por isso que diz a Bíblia, o fraco dominará o forte, nesse sentido. Porque é o espírito que tem que dominar a carne, e não a carne que tem que dominar o espírito. O que Jesus está ensinando, o espírito é forte. A carne é fraca, e nós não podemos dar lugar à carne. Meu irmão, quantas pessoas estão sendo derrotadas, porque o seu eu fraco, que a carne, está prevalecendo, está dominando, e isso está fazendo a pessoa desanimar, está fazendo a pessoa se entristecer, está fazendo a pessoa abrir mão, fazendo a pessoa abandonar. Jesus disse, o Espírito é forte, você tem que ser uma pessoa forte no teu espírito, guerreira, batalhadora, lutadora, disposta a lutar e não deixar que as aflições da carne venham tirar a sua força, venham tirar o seu ânimo. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu o livro de Gálatas, no capítulo 5, olha lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele fala desse embate do nosso lado fraco com o lado forte, ele fala isso. Gálatas capítulo 5, versículo 16. E digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis o desejo da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quer dizer, o espírito, que é o teu lado forte, ele luta contra a carne. E do mesmo jeito, a carne, que é o lado fraco, luta contra o espírito. Paulo está dizendo, essa luta interior existe. Há duas nações dentro de ti. E quem é que vai prevalecer, o fraco ou o forte? Quem que você vai deixar que prevaleça? O fraco ou o forte? Meu irmão, que nesta noite, você deixe que o teu espírito, que o espírito prevaleça, que o teu lado forte prevaleça, porque Deus só tem negócios com o homem, com a mulher que anda em espírito. E aquele que anda em espírito, aquele que batalha em espírito, aquele que persevera em espírito, Deus terá negócios com ele e fará dele um vencedor e uma vencedora, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor e se coloque de pé no seu lugar. Quem é o nosso lado fraco? A carne. Porque a carne, a primeira a se abalar com as dificuldades. É ou não é? A carne é a primeira a se abalar com as dificuldades. Quando vem um problema, qual o primeiro a estremecer? A carne. Quando vem uma luta, a primeira a estremecer é a carne. A carne é o teu lado fraco. E o espírito é o teu lado forte. O espírito é o teu lado forte. E a questão é, quem é que está prevalecendo na sua vida? Talvez você não está prosperando, porque o lado fraco está prevalecendo mais do que o lado forte. Você está desistindo dos seus objetivos, está desistindo dos seus projetos, está abrindo mão dos seus sonhos, está pensando em desistir, abandonar, largar, mudar de ramo, de profissão, de empresa, de negócio. Você está aí pensando que não tem mais jeito, que não vai ter sucesso, que você não é capaz, que você é um fracassado, que você fracassou, que você é uma fracassada, que não tem mais jeito. Você fica aí deixando que a carne te abale. Pastor, mas olha as lutas, olha a crise, olha a dificuldade. O apóstolo Paulo disse assim: mas nós não vivemos em função do que vemos, mas vivemos em função do que cremos. É por fé e não por vista. O eu fraco vive por vista. O eu forte vive por fé. Você pode ver todos os grandes vencedores, todos os grandes conquistadores alcançaram suas metas, seu êxito, porque tiveram espírito, garra para isso. Eu estava vendo o caso de um rapaz, ele estava dizendo o seguinte, um videozinho motivacional, e ele estava dizendo que quando ele foi fazer faculdade, o professor chegou e disse: vocês não podem me chamar de professor, eu quero que vocês me chamem de doutor. E ele questionou o professor e disse: mas professor, o senhor está aqui para ensinar, por que que eu tenho que chamar o senhor de doutor, sendo que o senhor está aqui para lecionar, para ser meu professor? Aí o professor disse para ele: eu lutei para conquistar essa posição, de ter o meu diploma de doutor, e o mínimo que você pode fazer por mim para valorizar o que eu conquistei é você me chamar de doutor. O professor estava errado? Não. Porque realmente ele trabalhou, lutou, estudou para conquistar aquele doutorado. E o mínimo que os alunos poderiam fazer é reconhecê-lo como doutor, pela conquista que ele teve. Mas aí aquele moço olhou para o professor e disse assim: ah, eu vou conseguir o meu diploma de doutor, só que eu não vou exigir que ninguém me chame de doutor. Aí o professor errou. Porque aí ele olhou para ele e disse assim: ué, mas você, quem disse que você vai conseguir terminar essa faculdade? Você nem vai chegar no final dessa faculdade, você não é capaz para isso. Se ele tivesse deixado o eu fraco dele absorver aquela palavra, na primeira dificuldade o eu fraco dele ia dizer: está vendo, bem que o professor disse que você não era capaz mesmo, né? Para conseguir esse doutorado, hein? Rapaz, desiste, isso não é para você não. Desiste, isso não é para você não, vai vender tomate. Vai fazer outra coisa da vida, porque isso não é para você não. Se doutorado não é para você não, não é para o teu pico. Se o eu fraco dele, a carne, tivesse se abalado com aquela situação, ele tinha desistido. Só que o que aconteceu? Ele diz no vídeo motivacional dele, ele fala exatamente isso. Que sempre que vinha uma dificuldade na faculdade, que sempre que vinha uma luta na faculdade, uma situação difícil na faculdade, ele lembrava desta frase que o professor disse: você não é capaz, você não consegue. E o eu forte dele dizia: eu vou conseguir, eu vou provar que eu sou capaz, eu vou provar que eu consigo, eu vou provar que eu posso, eu vou conquistar. E ele conquistou. Aí é que está a diferença. Quem é que você está deixando guiar a tua vida? O eu fraco ou o eu forte? Se você está desanimando com facilidade, está pensando em desistir, fechar a empresa, largar tudo, jogar tudo para o alto, ir embora, sumir, desaparecer. Porque tem gente que fala assim: eu quero sumir. Minha vontade é jogar tudo para o alto e desaparecer, sumir. Cuidado. Porque o eu fraco está querendo aí, ó, dominar. E se o eu fraco dominar, vai derrubar tudo com as próprias mãos. Então você tem que hoje determinar que quem vai prevalecer é o teu eu forte. Você vai dizer agora: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Diga: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Diga: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Você vai determinar que hoje é o teu eu forte que vai prevalecer. Você vai dizer: o Senhor é comigo. Diga: Deus é comigo. Deus é comigo, eu posso todas as coisas porque Deus é comigo. Eu vou superar essa crise, eu vou superar essas perdas, eu vou superar esses maus negócios, eu vou superar essa dificuldade, eu vou superar essas faltas, esses problemas, eu vou superar porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Começa a alimentar o teu eu forte a partir de hoje. Não dá mais alimento para o eu fraco. Prende ele, o eu fraco, fecha a jaula e joga a chave fora e fala: o meu eu fraco não vai mais me dominar, em nome de Jesus. A partir de hoje eu vou vencer, eu vou superar, eu vou conseguir, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou ter êxito. Não vai ter crise que vai me barrar, não vai ter mau negócio que vai tirar a minha confiança. Eu vou ir para frente, eu vou vencer, em nome de Jesus. E você vai vencer, você vai ter êxito, você vai ter êxito. Agora, para ter êxito, o forte tem que dominar o fraco, o espírito tem que dominar a carne. O espírito tem que dominar a carne. Agora não tem como você, que o teu espírito domine a carne, sem a ajuda de Cristo, sem a ajuda de Jesus. Por isso, se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, entregue. Se você ainda não entregou a tua vida a Cristo, entregue. Porque aí Ele vai te dar espírito, garra para vencer. Ele vai te dar espírito, garra para você conquistar e ir à frente. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo hoje. Você que quer nesta noite entregar a sua vida a Cristo, que quer recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Levanta a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar, porque eu vou orar pela tua vida. Deus vai te dar espírito a partir de hoje. Ele vai te dar espírito, porque a tua vida é de Cristo, e Cristo vai te dar garra, vai te dar ânimo, vai te dar espírito. Se houver mais alguém, vem, porque Deus vai abençoar a sua vida. Se há mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, entregue nesta noite. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei, eu me afastei. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo, que quer se reconciliar com Jesus nesta noite, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar. Venha aqui diante do altar se reconciliar com Jesus hoje. Se o teu coração está pedindo esta reconciliação, venha aqui diante do altar e se reconciliar com Jesus hoje. Pastor, eu já estou na igreja, já estou na presença de Deus. Mas pastor, é como o Senhor disse, eu vim aqui hoje nesse conflito, será que isso é só comigo? Ou isso é normal? E eu entendi que não é só comigo que existe esse conflito, esse embate interior entre o forte e o fraco. Pastor, esse conflito está acontecendo comigo. Eu estou enfrentando esse conflito dentro de mim. E pastor, muitas vezes o meu eu fraco está tentando prevalecer. Ora por mim, pastor, porque eu quero que o eu forte prevaleça. Deus disse a Rebeca: duas nações dentro de ti, uma nação forte e uma nação fraca. Deus está te dizendo: há duas nações dentro de você, há uma nação forte e uma nação fraca, uma que quer lutar, que quer perseverar, que quer conquistar, que quer realizar, que quer seguir à frente, só que há uma nação fraca que quer que você desista, que você abandone, que você abra a mão, que não tem mais jeito. Meu irmão, que nesta noite você queira que o teu lado forte prevaleça. Pastor, ora para que o meu lado forte prevaleça. Eu preciso desta oração, pastor. Então vem aqui que eu vou orar por você. Rebeca foi orar a Deus, dizer: Senhor, o que está acontecendo comigo? Rebeca, esse conflito é porque tem dentro de você uma nação forte e uma nação fraca. Há dentro de você uma nação forte e uma nação fraca. E você tem que decidir quem vai dominar quem. Quem vai dominar quem? Você tem que decidir se vai ser o seu espírito ou a sua carne. Se vai ser o seu eu fraco ou o seu eu forte. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas que estão aqui diante do altar. Você que está entregando a sua vida a Cristo, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Escreva agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito, a salvação e a vida eterna, em nome de Jesus. Você que já está na presença de Deus, e quer nesta noite, que o seu eu forte prevaleça, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu entendi na tua palavra, que o meu eu forte tem que prevalecer sobre o meu eu fraco. E eu entendi que o meu eu forte é o meu espírito, e o meu eu fraco é a minha carne. Senhor, eu quero que o Senhor me conceda força, ânimo, garra, perseverança. Senhor, não me deixe desistir, fraquejar, desanimar, sucumbir, mas restaura a minha fé, a minha força, o meu ânimo. Senhor, eu quero persistir, perseverar, prevalecer diante desta situação. Restaura as minhas forças, o meu ânimo. Senhor, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão, eu vou me esforçar, e eu creio que o Senhor vai me dar a vitória que eu preciso, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Todo-Poderoso, Senhor, primeiramente eu quero orar por esta vida que recebe o teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, ela quer que o nome dela seja escrito no livro da vida, pois ela quer a partir de hoje ter espírito, ter ânimo, ter garra, ter força para perseverar e superar essas perdas, estes prejuízos, estas lutas e estas dificuldades. Por isso, meu Deus, escreve o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e à vida eterna. E Pai, olha para estas vidas que já estão na tua casa, mas entenderam este conflito interior que estão enfrentando, Senhor, pessoas que vieram aqui pensando se isto é normal ou se é só com ela que acontece. Mas ela entendeu que há duas nações dentro dela, uma forte e uma fraca, uma forte que quer crescer, que quer conquistar, que quer alcançar, que não quer desistir, que quer ir adiante, que quer alcançar metas, sonhos, projetos, planos, mas há uma nação fraca também dentro dela, que pensa em desistir, em sucumbir ao problema, em entrar em estado de depressão, de tristeza profunda. E meu Pai, essa pessoa entendeu que ela tem que andar em espírito para vencer a sua carne, que ela não pode aceitar fraquejar, desanimar. Então eu te peço, Senhor, que a partir de hoje o espírito prevaleça sobre a carne, que o eu forte prevaleça sobre o eu fraco, que em nome de Jesus essa pessoa sinta suas forças renovadas, restauradas, para que ela siga em frente. Se ela entrou aqui hoje desanimada, fraca, pensando em abrir mão das suas metas, dos seus projetos, meu Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão, restaura a fé, restaura o ânimo, restaura as forças, e em nome de Jesus, que o Senhor esteja a restaurar o ânimo deste teu filho e desta tua filha, para que ele prevaleça, e para que ela prevaleça, em nome de Jesus, que assim seja feito, para a glória do seu santo nome, amém, e graças a Deus, diga graças a Deus.